Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta quarta-feira, 17 de novembro. Foi o dia em que abriu o canal de Suez, ligando o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e encurtando assim dramaticamente as viagens marítimas entre o Oriente e a Europa. Foi em 1869. Hoje, aqui na capital americana, continuamos com excelente tempo, sol a brilhar, céu limpo, a temperatura é de 15 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção hoje é do Léo Saílo. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Vários mortos e feridos em manifestação contra o poder militar no Sudão. Fundo Monetário Internacional recusa ajuda ao Zimbábue. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Reveladas contas do antigo ministro Manuel Rabelais nas Caraíbas. Toda a oposição volta contra a lei eleitoral aprovada pela segunda vez, só com votos do MPLA. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Pelo menos 5 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas quando forças de segurança abriram fogo sobre milhares de pessoas que se manifestavam na capital do Sudão, Khartoum, e em outras cidades contra o golpe de Estado do mês passado. O Comitê dos Médicos Sudaneses disse que dezenas de pessoas deram entrada no hospital de Khartoum com ferimentos de bala e algumas estão em estado grave. A polícia usou também gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e as autoridades cortaram todas as ligações de telemóvel celular. Para além de Khartoum e as cidades vizinhas de Omdurman e Baru, houve confrontos em Porto Sudão, Kassala, Dongola, Wad Madani e Geneina. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, disse que não pode oferecer qualquer apoio financeiro ao Zimbábue devido à sua dívida insustentável e aos seus pagamentos em atraso. Em declaração, após uma missão virtual de um mês ao país, o FMI afirmou que um acordo financeiro do fundo exigiria um caminho claro para uma reestruturação abrangente da dívida externa do Zimbábue, incluindo a limitação de pagamentos em atrasos e a obtenção de garantias de financiamento por parte dos credores. O FMI ressalva ter-se registado os esforços significativos das autoridades zimbabuianas para conterem a inflação, conterem os déficits orçamentais e reservar o crescimento da moeda. O Zimbábue, que sofreu de episódios de hiperinflação nos últimos 15 anos, não recebeu financiamento de instituições como o FMI e o Banco Mundial durante mais de 2 décadas devido a atrasos nos pagamentos. O país tem mais de 10 mil milhões de dólares em dívidas, a maior parte dos quais em atrasos. Em setembro, o governo disse ter feito reembolsos simbólicos de dívida a alguns credores pela primeira vez em 20 anos. Após vários anos de contração económica e apesar das consequências da pandemia do coronavírus, o FMI previu que a economia do Zimbábue iria expandir-se em 6% este ano. O Quênia disse hoje acreditar que o governo da Etiópia e os rebeldes tigrianos possam alcançar um cessar-fogo enquanto os enviados e líderes estrangeiros, incluindo o presidente Uhuru Kenyatta, procuram o fim do conflito que dura há mais de um ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Rachel Omamo, disse acreditar no potencial da Etiópia para encontrar uma solução para esta crise. Acreditamos, disse ele, que é possível um cessar-fogo. Omamo falava numa conferência conjunta com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está de visita ao Quênia. A chanceler alemã, Angela Merkel, falou hoje pela segunda vez, em 2 dias, com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, sublinhando a necessidade do governo deste país permitir que as Nações Unidas e a Comissão Europeia forneçam ajuda aos imigrantes ilegais concentrados na fronteira com a Polónia. Ontem, Merkel tinha falado com Lukashenko, cujo governo não é reconhecido pelos países ocidentais. Anteriormente, a Rússia tinha rejeitado servir de intermediário, afirmando que a chanceler alemã deveria falar diretamente com o presidente da Bielorrússia. Uma entidade oficial polaca disse, entretanto, que imigrantes encapados junto à fronteira polaca estão a ser transportados da zona em autocarros.
A Ponte América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O antigo ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, controlou três companhias de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, por onde foram movimentados milhões de dólares, revelou o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIJA. Álvaro Lugero de Andrade.
A revelação faz parte da investigação intitulada Pandora Papers, em que o consórcio teve acesso a milhões de ficheiros com atividades financeiras de políticos e conhecidas personalidades através do mundo. Numa primeira fase, o consórcio disse que esses documentos revelavam atividades financeiras de nove personalidades angolanas, mas Rabelais é o primeiro cujas atividades são tornadas públicas. De acordo com aquela organização de jornalistas, de 2006 a 2008, o então ministro controlou três empresas nas Ilhas Virgens, nomeadamente Redon Limited, Bankland Holdings Limited e Zilford Investments Limited. Rabelais abriu também uma conta bancária da Bankland Holdings na Ilha da Madeira, em Portugal, que é igualmente um paraíso fiscal. A Zilford Investments Limited era propriedade de Rabelais através de uma outra companhia controlada por ele, a Vista Trust, que é uma estrutura secreta única às Ilhas Virgens Britânicas, isenta de requisitos de divulgação pública. Em abril deste ano, Manuel Rabelais foi condenado a 14 anos de prisão em Angola pelos crimes de peculato sob forma continuada de branqueamento de capitais e aguarda em liberdade o recurso apresentado pelos seus advogados. O consórcio de jornalistas recorda que o Tribunal Supremo de Angola confirmou que aquelas três companhias receberam mais de 2,8 milhões de dólares que foram depois transferidos para contas bancárias de Rabelais, outros acusados e seus familiares. Entre os beneficiados estão dois filhos Rabelais que, segundo a Procuradoria-Geral da República de Angola, receberam dinheiro desviado para pagar propinas de universidades no Reino Unido. Contactado pelo seu advogado, Rabelais não respondeu a pedidos de comentário do consórcio de jornalistas. Refira-se que possuir contas bancárias em paraísos fiscais não é crime, mas nas investigações, o ICIJ levanta questões relacionadas com a proveniência dos fundos e a fuga aos impostos.
Obrigado, Álvaro. Entretanto, aqui uma notícia rápida sobre um desenvolvimento jurídico em Portugal. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto recusou levar a julgamento o líder da Frente Cívica, Paulo de Moraes, por alegada difamação de Bonito de Sousa, atual vice-presidente de Angola, e a sua filha, isto no âmbito do processo Vestidos de Noiva. O processo visando Paulo de Moraes tem por base considerações públicas que o dirigente da Frente Cívica produziu sobre a alegada compra de um vestido de noiva e outros artigos para o casamento da filha de Bonito de Sousa em 2015 e que terão custado milhares de dólares. Na altura, Bonito de Sousa era ministro da Administração Interna. A juíza de instrução, Cristina Malheiro, disse que, ao dar público conhecimento do que soube relativamente ao casamento da filha do vice-angolano, o arguído agiu dentro do âmbito das suas preocupações, empenhamento e atividade de luta contra a corrupção. A juíza decidiu não acusar o ativista português pela prática de dois crimes de difamação com publicidade agravada. Bonito de Sousa sempre negou a veracidade das notícias sobre os preços do casamento da sua filha, descrevendo-os como fake news. E o seu advogado acusou Paulo de Moraes de ter enverdado pela ofensa gratuita, ultrapassando os limites da liberdade de expressão. A Assembleia Nacional Angolana votou hoje, em segunda deliberação, o projeto de lei que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais. Recordemos que a lei tinha sido vetada pelo Presidente da República, que a reenviou ao Parlamento para reapreciação de algumas normas da Lei de Alteração sobre as Eleições Gerais, João Lourenço disse na altura que isso se destinava a reforçar, em alguns domínios, os instrumentos que garantem maior igualdade entre os concorrentes e assegurar lisura e verdade eleitoral no quadro da permanente concretização do Estado Democrático de Direito. Mas hoje, após a reapreciação do projeto de lei, o documento acabou por ser votado por 125 votos favoráveis, apenas o MPLA. Toda a oposição votou contra. O Coque Mucuta tem pormenores.
Em reação ao seu voto contra, o deputado da FNLA, Lucas Ngonda, disse que esperava que as questões estruturantes da lei fossem resolvidas.
O motivo principal do regresso da lei à Assembleia Nacional para ser analisada em segunda leitura fossem submetidas aos consensos necessários para que se ultrapassassem as questões fraturantes. Ora, constatamos agora que nada disto, portanto, aconteceu. Por esta razão, a FNLA votou contra.
Por seu lado, Benedito Daniel, deputado do PRS, justificou o sentido do voto contra pelo facto da reapreciação da lei não produzir o efeito desejado pelos angolanos.
Basicamente, estamos perante o mesmo projeto, o qual votamos contra na primeira deliberação. Assim sendo, nós, o Partido de Renovação Social, PRS, mantemos o nosso sentido de voto contra.
Já o deputado da Casa CE, André Mendes de Carvalho Miau, sublinha que, ao contrário do que se esperava, os pontos divergentes que garantem a lisura e a transparência das eleições gerais não foram selecionados.
Bom, enfim, eram pequenos passos que até iriam dignificar a atitude do Sr. Presidente da República. Infelizmente, não foi essa a interpretação que se fez da carta do Sr. Presidente, razão pela qual, repito, nós tivemos que votar contra.
Por sua vez, deputada Micaela Weber, do Grupo Parlamentar da UNITA, entende que
estabelecer a paridade como veículo orientador da aplicação do princípio da igualdade na designação dos membros da Comissão Nacional Eleitoral a eleger pela Assembleia Nacional e incluir candidatos oriundos da sociedade civil. E como estamos comprometidos com a democracia e com o verdadeiro Estado do Direito Democrático, só nos restou votar contra.
Já o deputado do MPLA, António Paulo, que votou a favor da lei orgânica sobre as eleições, sublinhou que o projeto resultou das propostas do seu partido e da UNITA, cuja maioria dos artigos foi votada por consenso.
A expectativa política da oposição, decorrente do veto, ficou aquém devido a duas razões fundamentais. Primeiro, a expectativa da oposição ficou aquém devido ao princípio da supremacia de uma Constituição tantas vezes mal falada quanto evocada para fundamentar direitos políticos ou garantias fundamentais. É esta Constituição, afinal, que permite uma repreciação total da lei ou uma repreciação de apenas algumas de suas normas. O veto pede apenas a reapreciação de algumas normas e isto foi feito.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Organizações da sociedade civil angolana tinham também apresentado propostas para a lei eleitoral contidas num documento de 12 páginas que foi aparentemente ignorado totalmente pela maioria parlamentar. O documento propunha alterações substanciais tanto às propostas de lei do MPLA como da UNITA, com base no que os seus autores chamam de defesa da transparência e verdade eleitoral, e foi subscrito pela Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIASTA, pelo Centro de Investigação do Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica e pelo Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. O documento sugeria, entre outras coisas, a exclusão dos membros da Comissão Eleitoral, dos Centros de Escrutínio e das Mesas, uma sugestão que colide com as propostas do MPLA, que defendiam que quem deve fazer o apuramento é a CNE Central, e da UNITA, que sugeria que seja a mesma entidade, mas tendo como ponto de partida o município. Venâncio Rodrigues.
O diretor do Instituto de Sistemas Eleitorais de Gimbo considera tal procedimento incoerente e sem sentido.
Os membros da Comissão Eleitoral são os comissários, porque é assim que começa a reclamação, na ata que sai da mesa ou na ata que sai do centro de escrutínio, e esta reclamação vai ser decidida no plenário da Comissão Eleitoral, que são os membros da CNE. E depois, por fim, é que vai para o Tribunal Constitucional dar o contencioso. Ora, não faz sentido, é incoerente, que é o membro da Comissão Nacional esteja no centro do escrutínio, onde um delegado pode apresentar reclamação perante a si mesmo e depois ele vai no plenário tomar decisão sobre a reclamação que ele recebeu.
A segunda proposta tem a ver com o apuramento eleitoral que, para as três organizações proponentes, não deve ser a UNITA do município, como sugere a UNITA, ou central, conforme a proposta de Antélia, mas lá onde há círculo eleitoral para a distribuição de mandatos. Por fim, as três organizações não-governamentais defendem que os resultados devem ser produzidos nos centros de escrutínio provinciais para a escolha dos 5 deputados e nacional para a eleição do cabeça de lista como Presidente da República e dos 130 deputados da Assembleia Nacional. São subscritores da proposta o Padre Sergino Ipalanga, da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, o Académico Benja Satula, do Centro de Investigação da Universidade Católica, e Luís Jimbo, responsável do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais. Benato Rodrigues, Voz da América.
O presidente João Lourenço esteve em Benguela em fevereiro, onde reinaugurou a fábrica têxtil da cidade, agora sob a administração de uma companhia do Zimbábue. Pois agora os 130 trabalhadores da fábrica queixam-se de salários em atraso, numa altura em que a área de produção se encontra encerrada por falta de algodão, sob a Voz da América. E os seguranças, sem salários há 7 meses, são os mais prejudicados. O pessoal técnico reclama 2, 3 e 4 meses de salários de atraso. João Marcos.
Falando em nome do coletivo, o sindicalista Valdemar António salientou que a nova gestora da fábrica, a empresa Baobab, do Zimbábue, vem dando sinais de falta de credibilidade.
Estão agora então, estão há 7 meses sem salários. Agora, o pessoal da produção tem 2 a 4 meses de salário em atraso. Nós estamos paralisados já a caminho de 1 mês. Primeiro por causa da falta de pagamento pontual de salários, depois também por causa da situação contratual. Toda a gente reuniu com a empresa. Até alguns dos representantes da empresa disseram que a Baobab veio para Angola e assinou um contrato, ou seja, entrou para o concurso público às escuras. Tá? Esse tipo de alegações é meio complicado. Uma empresa nova, tá? Que quer ver a progredir.
Em resposta, o coordenador técnico e chefe da produção, João David, assume que não entra em detalhes sobre a situação da empresa, mas salienta que os salários e a falta de algodão devem ser resolvidos nos próximos dias.
A níveis para outras respostas a nível que são mais superiores. Eu trato daquilo que é a produção, a questão técnica e a supervisão geral da fábrica. Agora, outras questões são mais agentes a nível superior. E o porquê, o atraso, e são outras questões administrativas que devem ser dado uma resposta a nível do próprio Conselho de Administração.
Nos termos do contrato de gestão, a Baobab vai explorar a antiga África Têxtil durante 12 anos, produzindo algodão em Angola, devendo posteriormente adquirir a unidade, com capacidade instalada para produzir milhares de toneladas de bens têxteis, como tecidos, fios de algodão e toalhas, espera chegar aos 1.200 funcionários. Perante reticências de empresários locais, tendo em conta sobretudo a falta de matéria-prima a nível local, o presidente João Lourenço dizia que a fábrica veio para ficar e destacava os benefícios fiscais para o Estado angolano e os postos de trabalho. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Amigo Vinta, está sintonizado com a Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir onda curta, onda média, em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais 3 emissoras connosco em FM, 2 na Guiné-Bissau, 1 em Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, portanto, depois da manhã, é dia do Saúde em Foco. Vamos ter o Dr. Sidónio Monteiro, a partir de Cabo Verde. Ele vai discutir connosco o cancro da próstata. Se quiser fazer perguntas, se tiver dúvidas, envie-as pelo WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Se quiser participar ao vivo, pois... Manda o seu número de telefone e nome para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E depois, durante o nosso programa, nós contactamos. Um ano e 8 meses depois do surgimento da Covid-19, como estão algumas regiões do país? A vila petrolífera de Soio, no norte do país, por exemplo, diz ter se sentido muito com os efeitos não só da pandemia, mas com a falta de suporte do Estado. Em alguns casos, habitantes do Soio, que possuem, por exemplo, hotéis, dizem que o Estado não lhes paga o que lhes deve, e isso está a levar a ações em tribunal. O Manuel José esteve no município do Soio e traz-nos a realidade.
Muitos agentes económicos reclamam quase que da falência dos seus estabelecimentos económicos. Os empresários dizem ter respondido ao apelo do executivo local para apoiar no combate à Covid-19. Acontece que a contrapartida do Estado para com estes agentes tarda em chegar.
Os agentes económicos choram de dívidas às suas hospedarias, aos seus hotéis, ocupados no quadro da proteção, portanto, da Covid nas empresas. Até estão com processos em tribunais contra as administrações municipais. Estão a chorar esses agentes econômicos. Seus espaços foram ocupados e não há pagamentos até agora.
Se os agentes econômicos choram, o que dirá do cidadão comum? Fortunato Isaac considera que a situação econômica das pessoas se degradou.
O dinheiro que nós vimos nos programas quando a ser distribuído de casa a casa, família a família, mas nunca vimos. Dizem que baixaram os preços da cesta básica. Não, é uma mentira. Não houve o abaixamento da cesta básica. É total ausência da saúde estatal. Nesta transição Covid e o pós-Covid, a situação vai piorar. O desemprego vai progredir.
Só em um município de produção petrolífera, mas que os seus habitantes não se beneficiam da riqueza, reclama Hamilton Lemos, outro habitante da vila.
A saúde do solo está doente. A saúde do solo econômico está doente. A riqueza se produz. Só vimos aqui só o tempo da riqueza, mas na prática é zero.
No que toca aos programas de prevenção à Covid-19, é uma lástima, diz o morador do município, com mais de 250 mil habitantes que têm de partilhar um só posto de vacinação contra a Covid-19.
Um posto de vacinação parte a nós, com a demanda de defesa com a febre que nós temos, as pessoas se madrugam para tomar a vacina, mas em vez de chegar a um local, já foi abrigado. A última quinta-feira aconteceu, no meu bairro completamente. Então, nós não podemos passar para a pandemia.
Alguns que sobreviviam antes de suas lavras, agora nem isso mas podem fazer.
Um dia sem matabixar, sem almoçar e sem jantar, por falta só de 100 anos. E a população que vive da agricultura e hoje também ficou sem as lavras, o governo ocupou tudo para seus projetos. O povo do Soio ainda encontra-se na estafa zero e na miséria extrema. Que governo hoje que luta para indenizar jardim na cidade, ninguém come jardim. Nós precisamos de saúde, precisamos de emprego, precisamos de ter pelo menos o mínimo para o cidadão.
Nós tentamos falar com alguém da administração do município, mas não fomos bem sucedidos. Manuel José, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos falar dos jogos de qualificação para o Mundial de Futebol no Qatar no próximo ano. E há que começar por dizer que dos palopas dos países africanos de língua oficial portuguesa, nada nem um vai lá estar no Qatar. Cabo Verde ontem tinha que ir à Nigéria ganhar, o que de antemão se antevia difícil, e empatou num jogo que começou muito mal, com um gol da Nigéria logo a abrir o jogo. Cabo Verde empatou 5 minutos depois, mas não chegou. Ontem o grande jogo foi aquele do grupo D, onde estava Moçambique. Camarões tinha que ganhar à Costa do Marfim e ganhou por 1-0, passando para o topo da tabela. No grupo A, Argélia e Burkina Faso jogarem para ver quem passava. Burkina Faso tinha que ganhar, houve um empate a 2 golos. Quem passa é a Argélia. Apurado para a fase seguinte de qualificação, temos assim Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo. Destes 10, vão sair 5 para o Mundial. Na Europa também já temos 10, mas estes apurados diretamente. A Holanda ontem garantiu a qualificação, batendo a Noruega por 2-0, e Noruega não vai a lado nenhum. porque a Turquia bateu Montenegro, garantiu o segundo lugar, que dá direito à repescagem. País de Gales também garantiu o segundo lugar no grupo E, ao empatar com o vencedor do grupo, a Bélgica. Qualificados diretamente para o Mundial, assim temos Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. O sorteio para os jogos de repescagem, onde está Portugal, o sorteio é no final do mês. Estão lá 12 equipas, passam 3. Na América do Sul, ontem, Brasil garantiu a presença no Mundial ao empatar com a Argentina a 0 golos. Quando faltam 5 jogos, Brasil, mesmo que perca todos, o que não vai acontecer, já não fica abaixo do quarto lugar, pelo que vai diretamente para o Mundial. O quinto classificado, recordemos, vai à repescagem. Neste momento, em segundo lugar, está a Argentina, 29 pontos, seguido do Equador com 23. Colômbia e Peru têm 17 no quarto lugar, perseguidos pelo Chile e Uruguai com 16. Ei, vai ser reunida a luta pelo quarto lugar. Aqui na zona da América do Norte, Central e Caraíbas, com CACAF, a grande sensação é o Canadá, que comanda o grupo depois de ontem bater o México por 2-1. Segunda derrota consecutiva do México, que cai para terceiro lugar. Canadá tem 16 pontos, Estados Unidos 15, México e Panamá 14. Estados Unidos empataram ontem com a Jamaica a um golo, jogaram muito mal. Na CONCACAF passam diretamente os 3 primeiros. O quarto vai a um play-off. Canadá, quem diria, é frente do grupo da CONCACAF. É, Canadá tem lá um grande jogador que joga no Bayern, Alfonso Davies. Antes de terminarmos esta primeira meia hora, uma notícia que nos chega da África, mas que diz respeito ao secretário de Estado americano, Antony Blinken. Ele iniciou a sua viagem a 3 países africanos com o aviso de que vários fatores conduziram ao que chamou de uma recessão da democracia em todo o mundo. Ao falar perante um grupo de ativistas dos direitos humanos, hoje em Nairobi, Clinton afirmou que mesmo democracias vibrantes como o Quênia se tornaram cada vez mais vulneráveis à desinformação, corrupção, violência política e intimidação dos eleitores. A visita de Blinken ao Quênia faz parte de uma viagem a 3 países africanos, que também inclui a Nigéria e o Senegal. Blinken reconheceu que os Estados Unidos dificilmente estão imunes a este desafio, fazendo assim uma aparente referência ao ataque de 6 de janeiro na capital americana por apoiantes do então presidente Donald Trump, numa tentativa de forçar os legisladores a anular a vitória de Joe Biden nas presidenciais de novembro passado. Blinken disse que estas ações serviram para mostrar como a nossa própria democracia pode ser frágil. O diplomata americano disse aos participantes que queria ouvir as suas perspectivas sobre os desafios democráticos e as suas ideias para os resolver, assim como os Estados Unidos podem ser úteis a estes esforços. E pronto, amigo ouvinte, com esta notícia do secretário Blinken em África, terminamos esta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais notícias e reportagens de todo o mundo, incluindo mais reportagens dos Palop. Continue connosco, continue com a Voz da América. We'll be right back.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. Na produção desta emissão, o Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, polícia dispara contra manifestantes no Sudão, há mortos e dezenas de feridos. Fundo Monetário Internacional recusa ajuda ao Zimbábue e chanceler alemã fala com o presidente da Bielorrússia para tentar conter uma crise de imigrantes ilegais junto à fronteira com a Polónia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube. O nosso número do WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Pelo menos 5 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas quando forças de segurança abriram fogo sobre milhares de pessoas que se manifestavam na capital do Sudão, Khartoum, e em outras cidades contra o golpe de Estado do mês passado. O Comitê dos Médicos Sudaneses disse que dezenas de pessoas deram entrada no hospital de Khartoum com ferimentos de bala e algumas estão em estado grave. A polícia usou também gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e as autoridades cortaram todas as ligações de telemóvel celular. Para além de Khartoum e as cidades vizinhas de Omdurman e Baru, houve confrontos em Porto Sudão, Kassala, Dongola, Wad Madani e Geneina. O Quênia disse hoje acreditar que o governo da Etiópia e os rebeldes tigrianos possam alcançar um cessar-fogo enquanto os enviados e líderes estrangeiros, incluindo o presidente Uhuru Kenyatta, procuram o fim do conflito que dura há mais de um ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Rachel Omamo, disse acreditar no potencial da Etiópia para encontrar uma solução para esta crise. Acreditamos, disse ele, que é possível um cessar-fogo. Omamo falava numa conferência conjunta com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está de visita ao Quênia. A chanceler alemã, Angela Merkel, falou hoje pela segunda vez, em dois dias, com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, sublinhando a necessidade do governo deste país permitir que as Nações Unidas e a Comissão Europeia forneçam ajuda aos imigrantes ilegais concentrados na fronteira com a Polónia. Ontem, Merkel tinha falado com Lukashenko, cujo governo não é reconhecido pelos países ocidentais. Anteriormente, a Rússia tinha rejeitado servir de intermediário, afirmando que a chanceler alemã deveria falar diretamente com o presidente da Bielorrússia. Uma entidade oficial polaca disse, entretanto, que imigrantes encapados junto à fronteira polaca estão a ser transportados da zona em autocarros. Milhares de imigrantes, maioritariamente do Médio Oriente, afluíram à fronteira da Polónia para tentarem entrar na União Europeia, isto com a ajuda do governo bielorrusso. Isto depois da União Europeia se ter recusado a aceitar o resultado das eleições, em que Alexander Lukashenko foi declarado vencedor, desencadeando depois uma onda de repressão contra a oposição. Ontem registaram-se confrontos entre forças de segurança polacas e os imigrantes ilegais que tentaram forçar a entrada em território polaco. Um ministro polaco disse, entretanto, esperar que a crise na fronteira continue durante meses. A Rússia disse hoje que vai enviar um novo regimento de tropas paraquedistas para a Crimeia, território anexado à Ucrânia, e acusou a Grã-Bretanha de aumentar as suas atividades militares junto à fronteira. A Grã-Bretanha anunciou um acordo para fortalecer a capacidade naval da Ucrânia, permitindo que este país compre mísseis e construa barcos de mísseis e uma base naval no mar de Azov. As Forças Armadas da Ucrânia levaram a cabo, entretanto, exercícios junto à fronteira da Crimeia, envolvendo fuzileiros, tanques e artilharia. O número de mortes de Covid-19 diminuíram 17% através das Américas na última semana, mas os países mais populosos, nomeadamente Estados Unidos, Brasil e Colômbia, o nível de infecções está a estabilizar depois de cair durante várias semanas. Entretanto, o coordenador da Casa Branca para o combate ao coronavírus, Jeff Zients, disse que 80% dos americanos com mais de 12 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina. Mais de 2 milhões e meio de crianças entre os 5 e 11 anos já foram vacinadas, disse Zients.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, reitera a preocupação com o uso de crianças e soldados pelo Estado Islâmico no norte de Moçambique. Voz da América, emissão vespertina, a partir de Washington, D.C. Este um dos tópicos de destaque nos próximos minutos. O Presidente da Guiné-Bissau propôs ao Conselho de Estado reunido nesta quarta-feira, dia 17, a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a convocação de eleições antecipadas, mas o órgão de consulta do chefe de Estado recomendou ao Márcio Soko Embaló seguir o processo constitucional, disse à Voz da América, ou melhor, disseram à Voz da América, fontes de encontro que pediram o anonimato. Álvaro Lugier Andrade.
Depois de ter avançado com a proposta no encontro, ao qual faltou o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian, o Presidente guineense aceitou a opinião dos conselheiros que lhe recomendaram voltar atrás e ouvir todas as partes envolvidas, nomeadamente os partidos políticos, antes de convocar outra vez o Conselho de Estado. Fontes da Voz da América que pediram anonimato acrescentaram que, depois de analisar a situação política e social do país, ter na principal da reunião, Embaló decidiu avançar com o processo. Nos próximos dias, o Presidente da República vai contactar os partidos políticos e outros órgãos de soberania e, segundo as mesmas fontes, deverá então ouvir o Conselho de Estado antes de dissolver o Parlamento. Após a dissolução da Assembleia Nacional Popular, as eleições legislativas têm de ser realizadas num período de 90 dias. O Primeiro-Ministro, membro por direito próprio do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, não justificou ainda a ausência. Entretanto, nos círculos políticos de Bissau é já evidente o mal-estar entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Durante o ato comemorativo do Dia das Forças Armadas ontem, o Marussi Soko Embaló não cumprimentou Nuno Gomes Nabian, nem a entrada do estádio, onde o Primeiro-Ministro foi recebê-lo, nem na tribuna de honra, embora tenha saudado as demais personalidades antes de discursar. Também na sua intervenção, não se referiu ao chefe do governo, embora o tenha feito em relação aos visitantes estrangeiros. Questionado pelos jornalistas, Gomes Nabian desdramatizou o clima tenso e político e disse que a sua relação com o presidente é normal e que não está agarrado ao poder. Ninguém exerce funções de Estado pensando que é permanente. Portanto, qualquer dia Nuno vai sair com o primeiro-ministro e virá outro, disse à imprensa ontem. Antes, no domingo, a chegar a Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló disse aos jornalistas para esperarem pela reação, nas palavras dele, nesta quarta-feira, dia em que seria realizada a reunião do Conselho de Estado. E ele disse: não posso permitir desordem. O país está a enfrentar greves permanentemente que, de certa forma, são desgastantes, afirmou o presidente, para quem o primeiro-ministro não foi eleito. Fui eu que fui eleito, a limites. Não vou ser aquele presidente, referiu Umaro Sissoko Embaló. No final da reunião do Conselho de Estado, numa curta declaração feita aos jornalistas, Delfim da Silva, conselheiro do presidente para assuntos políticos, disse que na reunião foi abordada a situação política e social do país. Sem dar mais detalhes.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que volta à antena dentro de, sensivelmente, 25 minutos para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Destaque nessa página para a rubrica Agenda Africana. O Fundo das Nações Unidas para a Criança, UNICEF, reitera a preocupação com o uso de crianças e soldados pelo Estado Islâmico no norte de Moçambique, disse a especialista de proteção, Carla Moussa, e o André Batista segue este assunto.
Segundo o UNICEF, cerca de 350 mil crianças foram afetadas pela violência armada em Cabo Delgado. Neste contexto, o UNICEF e o Instituto de Trabalho estão a formar 100 oficiais e sargentos de várias especialidades das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em direto humanitário e da criança envolvida em conflitos armados em Cabo Delgado, no norte, e em Manica e Sofala, no centro de Moçambique.
A situação que está a ser vivida no centro e norte do país requer que as forças de defesa estejam preparadas para a situação em que enfrentam crianças, não só como beligerantes,
defendeu Carla Musa e acrescentou que as crianças entram para estes conflitos como vítimas. Várias crianças são instrumentalizadas e usadas nos diferentes papéis no campo de batalha, como informadores, como carregadores de materiais, sobretudo no conflito armado envolvendo terroristas em Cabo Delgado.
Na situação em que as forças de defesa são confrontadas com uma criança armada, têm que ter as ferramentas necessárias para medir, mensurar aquilo que são as ameaças e usar proporcionalmente as medidas de prevenção e de mitigação necessárias.
Antes de referir as crianças de forma segura para as autoridades de tutela, explicou Carla Musa. O coronel Lucas Impidi, comandante do 5º Batalhão de Infantaria de Chimoio, reconheceu que as diferentes especialidades do exército moçambicano no Teatro Operacional Norte enfrentam dificuldades em lidar com crianças soldados em campos de batalha, considerando, por isso, crucial o treinamento para o contexto de conflito.
As guerras atuais, principalmente as de terrorismo, muitas das vezes usa-se criança como militar, usa-se criança instrumentalizada, criança, e às vezes quando nos deparamos com criança no campo de batalha temos tido muita dificuldade de agir ou de interagir com o pessoal.
Afirmou Lucas Impite. Outubro, o Unicef anunciou o resgate pelo exército moçambicano de várias crianças raptadas e recrutadas à força para servir as fileiras do grupo jihadista localmente conhecido por Al-Shabaab, no norte de Moçambique.
A luta aqui é de tirar a criança são e sal, embora esse empunhado de uma arma, temos formas como resgatar a criança e integrar-me na sociedade.
Vincou Lucas Impite para o representante do Instituto de Lari, Kalinem Skal. Os seres membros de ciclos de conflitos requerem a priorização de proteção das crianças para a criação de uma paz futura duradoura, sendo necessário para isso que o Exército seja dotado de instrumentos para lidar com o fenómeno. A utilização das crianças nos conflitos impacta severamente de forma prolongada os conflitos, tornando-se um problema geracional. Observou Kalinem Skal, daí que o Exército deve ter uma visão para tornar o recrutamento e utilização das crianças impensável. Contudo, considerou essencial a abordagem de proteção das crianças na preparação do pessoal do Exército para saber lidar com o dilema moral que vão enfrentar no centro das operações. Cada vez que as forças de segurança falham em incluir na sua preparação de formação a interação com as crianças, deixam uma porta aberta para que eles violem seus direitos. Acrescentou. André Batista, para a Voz da América.
Dois especialistas em direito internacional baseados na África do Sul divergem quanto à viabilidade do recurso da Procuradoria-Geral da República de Moçambique relativo à decisão do Tribunal Superior de Gauteng de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos, um considerando quase impossível invertê-la e o outro afirmando o contrário.
O Tribunal Superior da Região Sul-Africana de Gauteng, na sequência da pressão exercida por organizações da sociedade civil moçambicanas, anulou a decisão do Ministro da Justiça da África do Sul, Ronald de la Mola, de extraditar o antigo Ministro Moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. A decisão do Tribunal é que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos, cuja justiça ordenou a sua detenção para que possa ser julgado por crimes de que é acusado nos Estados Unidos. Mas o jurista José Nascimento, baseado na África do Sul, essa não é uma decisão final.
Agora, o Ministro de Justiça pode recorrer dessa decisão e, com o recurso, pode ganhar o caso, não é? Pode ser que a versão dele e o desejo dele prevaleça. Portanto, existe essa hipótese. A decisão do Tribunal Supremo tomada na semana passada não é necessariamente a decisão final. Essa situação pode ser invertida a favor da extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique.
Mesmo tendo em conta o fato de que Manuel Chang ainda não foi constituído arguido a Moçambique, como dizem alguns juristas,
não há uma clareza nítida sobre o aspecto da imunidade do ministro Manuel Chang. É algo que tem preocupado os tribunais sul-africanos. Então, uma das perguntas que se faz é como é que vai ser da imunidade dele? Será que o facto que isso aconteceu durante a altura em que ele tinha imunidade vai dar o direito a imunidade ainda? Porque o que alegadamente aconteceu, aconteceu na altura em que ele tinha imunidade, mas nós não temos essa imunidade parlamentar na África do Sul. Já tivemos parlamentares que foram encarcerados.
Mas para também jurista André Thomas Houghton, igualmente baseado na África do Sul, Moçambique não pode esperar um desfecho positivo para o seu recurso, porque neste país não é permitido o acesso direto ao Tribunal Constitucional. Raramente isso acontece na África do Sul, porque o Tribunal Constitucional não considera as circunstâncias. Este Tribunal pode julgar em última instância, depois de ter sido concluído todo o processo, e Moçambique ainda não fez isso, porque considera quase impossível. Realizou aquele jurista. Ele diz não saber qual é o fundamento do pedido de extradição de Moçambique, porque uma pessoa só pode ser extraditada depois de ser acusada de algum crime, sublinhando que não sei qual vai ser o argumento do Ministro da Justiça.
Se o Tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que declarar inválida a decisão do Ministro da Justiça de extraditar para Moçambique. As leis da extradição aqui na África do Sul só permitem extraditar uma pessoa que é acusada de um crime em tribunal. E o Sr. Chang é uma pessoa acusada em tribunal no Tribunal de Nova York.
Refira-se que as autoridades moçambicanas dizem ter aberto um processo autônomo contra Manuel Chang no contexto do caso da vida de Cortes, que já é julgamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Tribunal Administrativo, ainda estamos a falar de Moçambique, voltou a denunciar incongruências, omissões e imprecisões na Conta Geral do Estado, desta vez referente ao ano de 2020. Trata-se de um velho problema que se repete conta após conta, reporta o William Motti, que acrescenta que entre omissões e outras irregularidades, muita coisa continua a não bater certo na conta do Estado. O Tribunal Administrativo, entidade que julga as contas públicas, limita-se a apontar os erros e destas recomendações, mas a oposição diz que o Executivo faz sempre pouco conta destas. William.
Fernando Bismarck e Arnaldo Chalaua são os porta-vozes das duas bancadas da oposição.
Há transferências de recursos, há, digamos, impostos que são cobrados e não são canalizados a conta única do Tesouro, há questões profundas de desvio de recursos públicos, a falta de inscrição no património do Estado faz com que as contas do Estado sejam de forma recorrente e de forma perpetrada e premeditada contas que apenas recorrem para benefícios de indivíduos mais do que benefícios da coletividade.
O Ministro da Economia, Adriano Malian, diz que não é bem assim.
Em 2019, o Tribunal Administrativo deu 194, por mês de estudo, 194 recomendações. E em 2020, nesta conta, temos 143 recomendações. Ainda são muitas, mas o mais importante é que são recomendações que vão diminuindo em quantidade, mas também em qualidade.
A Frelimo, bancada maioritária, reconhece o esforço do Executivo e diz que é isso que deve ser evidenciado. Feliz Avelino Silvia é o porta-voz da bancada maioritária.
Um crescimento da qualidade da conta e no sentido de responder cada vez mais aquilo que são as exigências, tanto do Tribunal Administrativo, mas também das recomendações saídas da Assembleia da República.
Reportagem de William Opot sobre a Conta Geral do Estado em Moçambique, Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, está no Quênia como parte dos esforços para tirar a Etiópia da guerra. A visita é a primeira de um perpo por três países. Bárbara Ferreira Santos.
Anthony Blinken se reuniu com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, em Nairobi na quarta-feira para discutir a mudança climática, o comércio, a pandemia da Covid-19 e, mais urgentemente, a segurança regional. Numa conferência de imprensa em Nairobi, Blinken disse que ele e Kenyatta discutiram a crise na Etiópia e o esforço africano para resolvê-la, liderado pelo ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
O nosso enviado especial Jeffrey Feltman está a trabalhar com o alto representante Obasanjo para pressionar as partes a cessar as hostilidades imediatamente e sem condições prévias, impedir abusos e violações dos direitos humanos e oferecer acesso humanitário para milhões de pessoas do norte da Etiópia que precisam desesperadamente de suprimentos essenciais.
O governo etíope está em guerra com a região norte de Tigray há um ano e ambos os lados são acusados de cometer abusos generalizados contra a população. A preocupação com a situação aumentou nas últimas semanas quando forças aliadas ameaçaram marchar sobre a capital. No domingo, Kenyatta visitou a Etiópia na esperança de resolver a crise entre o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed e os líderes regionais de Tigray. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Rachel Omamo, disse que é possível encontrar uma solução para a crise e que os etíopes precisam fazer muito esforço para encontrar uma solução pacífica para a guerra.
We believe in the potential of Ethiopia to find a resolution to this crisis.
Acreditamos no potencial da Etiópia para encontrar uma solução para esta crise. Acreditamos que um cessar-fogo é possível. Acreditamos que as outras condições de acesso humanitário são possíveis. Devemos acreditar na coragem e sabedoria do povo etíope porque, no final, as soluções virão deles. O que podemos fazer como vizinhos é apoiá-los.
What we must do as neighbors is to support.
Enquanto isso, Blinken destacou o apoio americano no combate da pandemia da Covid-19.
We provided more than 50 million doses to 43.
Fornecemos mais de 50 milhões de doses a 43 países africanos até agora, incluindo 4 milhões de doses aqui no Quênia. Também demos 1,9 mil milhões de dólares em assistência relacionada à Covid-19 em toda a África para ajudar a atender às necessidades humanitárias, incluindo 76 milhões de dólares para o Quênia. E fizemos isso sem amarras políticas. Trata-se de salvar vidas. Esta é a única métrica que importa.
This is about saving lives. That is the only metric that matters.
De seguida, Blinken vai à Nigéria e ao Senegal.
Crise financeira no Zimbábue, ainda sem fim à vista, pelo menos de depender do Fundo Monetário Internacional. Ana Guedes.
O Fundo Monetário Internacional disse que não podia oferecer qualquer apoio financeiro a Zimbábue devido à sua dívida insustentável e aos seus pagamentos em atraso. Em declaração após uma missão virtual de um mês ao Zimbábue, o FMI afirma que um acordo financeiro do fundo exigiria um caminho claro para uma reestruturação abrangente da dívida externa do Zimbábue, incluindo a liquidação dos pagamentos em atraso e a obtenção de garantias de financiamento por parte dos credores. A fim de citação. O FMI ressalva ter restado os esforços significativos das autoridades zimbabueanas para conter a inflação, conter os déficits orçamentais e reservar o crescimento da moeda. O Zimbábue, que sofreu de episódios de hiperinflação nos últimos 15 anos, não recebeu financiamento de instituições como o FMI e o Banco Mundial durante mais de duas décadas devido a atrasos nos pagamentos. O país tem mais de 10 mil milhões de dólares em dívida, a maior parte dos quais em atraso. Em setembro, o governo disse ter feito reembolsos simbólicos da dívida a alguns credores pela primeira vez em 20 anos. Após vários anos de contração económica e apesar das consequências da pandemia do coronavírus, o FMI previu que a economia do Zimbábue irá expandir-se em 6% este ano.
Na página desportiva, vamos falar dos jogos de qualificação para o Mundial de Futebol no Qatar no próximo ano. E há que começar por dizer que dos palopas, os países africanos de língua oficial portuguesa, nada nem um vai lá estar no Qatar. Cabo Verde ontem tinha que ir à Nigéria ganhar, o que de antemão se antevia difícil, e empatou num jogo que começou muito mal, com um gol da Nigéria logo a abrir o jogo. Cabo Verde empatou 5 minutos depois, mas não chegou. Ontem o grande jogo foi aquele do grupo D, onde estava Moçambique. Camarões tinha que ganhar à Costa do Marfim e ganhou por 1-0, passando para o topo da tabela. No grupo A, Argélia e Burkina Faso jogarem para ver quem passava. Burkina Faso tinha que ganhar, houve um empate a 2 golos. Quem passa é a Argélia. Apurado para a fase seguinte de qualificação, Temos assim a Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo. Destes 10, vão sair 5 para o Mundial. Na Europa também já temos 10, mas estes apurados diretamente. Holanda ontem garantiu a qualificação, batendo a Noruega por 2-0, e Noruega não vai analado nenhum, porque a Turquia bateu Montenegro, garantiu o segundo lugar, que dá direito à repescagem. O País de Gales também garantiu o segundo lugar no grupo E, ao empatar com o vencedor do grupo, a Bélgica. Qualificados diretamente para o Mundial, assim temos Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha. O sorteio para os jogos de repescagem, onde está Portugal, o sorteio é no final do mês. São lá 12 equipas, passam 3. Na América do Sul, ontem, Brasil garantiu a presença no Mundial ao empatar com a Argentina a 0 golos. Quando faltam 5 jogos, Brasil, mesmo que perca todos, o que não vai acontecer, já não fica abaixo do quarto lugar, pelo que vai diretamente para o Mundial. O quinto classificado, recordemos, vai à repescagem. Neste momento, em segundo lugar, está a Argentina, 29 pontos, seguido do Equador com 23. Colômbia e Peru têm 17 no quarto lugar, perseguidos pelo Chile e Uruguai com 16. Ei, vai ser reunida a luta pelo quarto lugar. Aqui, na zona da América do Norte, Central e Caraíbas, com CACAF, a grande sensação é o Canadá, que comanda o grupo depois de ontem bater o México por 2-1. Segunda derrota consecutiva do México, que cai para terceiro lugar. Canadá tem 16 pontos. Estados Unidos 15, México e Panamá 14. Estados Unidos empataram ontem com a Jamaica a 1 golo, jogaram muito mal. Na CONCACAF passam diretamente os 3 primeiros. O quarto vai a um play-off. Canadá, quem diria, é frente do grupo da CONCACAF. É, Canadá tem lá um grande jogador que joga no Bayern, Alfonso Davies.
Hoje em destaque nas notícias, entre outros temas, Chancellor Armand fala com o presidente da Bielorrússia para tentar pôr termo a crise de imigrantes ilegais junto à fronteira com a Polónia. O Fundo Monetário Internacional recusa ajuda ao Zimbábue e a polícia dispara contra manifestantes no Sudão. Há mortos e dezenas de feridos. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. De seguida, o Álvaro Luzer Andrade e a terceira e última página. Boa noite. Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em VOA Português, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode acompanhar a Voz da América nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, polícia dispara contra manifestantes no Sudão, há mortos e dezenas de feridos. Fundo Monetário Internacional recusa ajuda ao Zimbábue. Chanceler alemão fala com o presidente da Bielorrússia para tentar pôr termo à crise de imigrantes ilegais junto à fronteira com a Polónia. Quarta-feira, na Voz da América, é dia de agenda africana mais à frente. Mas, por agora, é Moçambique, mais precisamente na província de Manica. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, reiterou a sua preocupação com o uso de crianças soldados pelo grupo jihadista conhecido localmente por Al-Shabaab, no norte do país. André Batista tem a reportagem.
Carla Musa falava em Chimoio, a capital de Manica, no lançamento do programa Prevenir a Utilização de Crianças Soldados em Moçambique, que pretende especializar membros do exército moçambicano a lidar com o crescente número de crianças soldados em campos de batalha.
Sabemos que há crianças que são instrumentalizadas e usadas no campo de batalha, nos seus diferentes portanto, papéis, como pessoas que participam também na linha da frente.
Afirmou Carla Musa, que defendeu a necessidade de dotar de ferramentas os membros do exército moçambicano para lidar com o fenómeno. Ainda segundo o Unicef, cerca de 350 mil crianças foram afetadas pela violência armada em Cabo Delgado. Neste contexto, o Unicef e o Instituto de Leire estão a formar 100 oficiais e sargentos de várias especialidades das Forças Armadas de Defesa de Moçambique em direito humanitário e da criança envolvida em conflitos armados em Cabo Delgado, no norte, e em Manica, isto fala, no centro de Moçambique.
A situação que está a ser vivida no centro e norte do país requer que as forças de defesa estejam preparadas para a situação em que se encontram crianças, não só como beligerantes.
Defendeu Carla Musa e acrescentou que as crianças entram para estes conflitos como vítimas. A representante do Unicef em Moçambique disse que várias crianças são instrumentalizadas e usadas nos diferentes papéis no campo de batalha, como informatórios, como carregadores de materiais, sobretudo no conflito armado envolvendo terroristas em Cabo Delgado. O coronel Lucas Impidi, comandante do 5º Batalhão de Infantaria de Chimoio, reconheceu que as diferentes especialidades do exército moçambicano no Teatro Operacional Norte enfrentam dificuldades em lidar com crianças soldados em campos de batalha, considerando por isso crucial o treinamento para o contexto de conflito.
As guerras atuais, principalmente as de terrorismo, muitas das vezes usa-se criança como militar, usa-se criança instrumentalizada, criança, e às vezes quando nos deparamos com criança no campo de batalha temos tido muita dificuldade de agir ou de interagir com esse pessoal.
Outubro, o Unicef anunciou o resgate pelo exército moçambicano de várias crianças raptadas e recrutadas à força para servir às fileiras do grupo jihadista localmente conhecido por Al-Shabaab, no norte de Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República propôs ao Conselho de Estado, reunido hoje, a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a convocação de eleições antecipadas. Mas o órgão de consulta do chefe de Estado recomendou a Úmaro Sissoko Embaló seguir o processo eleitoral, disseram a Voz da América fontes do encontro que pediram anonimato. Depois de ter avançado com a proposta no encontro, ao qual faltou o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nadian, o Presidente guineense aceitou a opinião dos conselheiros que lhe recomendaram voltar atrás e ouvir todas as partes envolvidas, nomeadamente os partidos políticos, antes de convocar outra vez o Conselho de Estado. Fontes da Voz da América que pediram anonimato acrescentaram que, depois de analisar a situação política e social do país, tendo a principal da reunião, Embaló decidiu avançar com o processo. Nos próximos dias, o Presidente da República vai contactar os partidos políticos e outros órgãos de soberania e, segundo as mesmas fontes, deverá então ouvir o Conselho de Estado antes de dissolver o Parlamento. Após a dissolução da Assembleia Nacional Popular, as eleições legislativas têm de ser realizadas num período de 90 dias. O Primeiro-Ministro, membro por direito próprio do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, não justificou ainda a ausência. Entretanto, nos círculos políticos de Bissau é já evidente o mal-estar entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Durante o ato comemorativo do Dia das Forças Armadas ontem, Úmaro Sissoko Embaló não cumprimentou Nuno Gomes Nadian, nem a entrada do estádio, onde o Primeiro-Ministro foi recebê-lo, nem na tribuna de honra, embora tenha saudado as demais personalidades antes de discursar. Também na sua intervenção, não se referiu ao chefe do governo, embora o tenha feito em relação aos visitantes estrangeiros. Questionado pelos jornalistas, Gomes Nadian desdramatizou o clima tenso e político e disse que a sua relação com o presidente é normal e que não está agarrado ao poder. Ninguém exerce funções de Estado pensando que é permanente. Portanto, qualquer dia Nuno vai sair com o primeiro-ministro e virá outro, disse à imprensa ontem. Antes, no domingo, à chegada a Bissau, o presidente Úmaro Sissoko Embaló disse aos jornalistas para esperarem pela reação, nas palavras dele, nesta quarta-feira, dia em que seria realizada a reunião do Conselho do Estado. E ele disse: não posso permitir desordem. O país está a enfrentar greves permanentemente que, de certa forma, são desgastantes, afirmou o presidente, para quem o primeiro-ministro não foi eleito. Fui eu que fui eleito, há limites. Não vou ser aquele presidente, referiu Úmaro Sissoko Embaló. No final da reunião do Conselho de Estado, numa curta declaração feita aos jornalistas, Delfim da Silva, conselheiro do presidente para assuntos políticos, disse que na reunião foi abordada a situação política e social do país, sem dar mais detalhes.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Na semana passada, o Tribunal Superior de Gauteng decidiu pela extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Cheng, para os Estados Unidos e não para Moçambique, como tinha autorizado anteriormente o Ministério da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul. Cheng, apontado como um dos principais responsáveis pelo escândalo das dívidas ocultas, por ser ministro das Finanças na altura, foi detido na África do Sul em dezembro de 2018 a pedido da justiça americana. Tempo depois, e já com o processo em andamento para a sua extradição para os Estados Unidos, a Procuradoria-Geral da República recorreu e pediu também a sua extradição para Moçambique, onde corre um processo paralelo ao que neste momento é julgado nos arredores de Maputo e no qual estão acusadas 19 pessoas. Depois de um longo processo judicial, a juíza Margaret Victor decidiu pela extradição de Manuel Cheng para os Estados Unidos. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República também já interpôs recurso para o Superior Tribunal. Por agora, o processo está parado à espera dos próximos trâmites. E como este processo está a ser acompanhado em Moçambique? Que implicações vai ter também no caso em julgamento das dívidas ocultas em Maputo? Como ficam as relações entre Moçambique e África do Sul, dois vizinhos da África Austral, e também com o dos Estados Unidos, com os quais ambos os países têm fortes relações económicas. Para falar sobre este assunto, eu convidei o sociólogo moçambicano Moisés Mabunda, também ex-jornalista, analista político, um profundo conhecedor deste processo. E comecei por perguntar até que ponto o caso Chang está a ser acompanhado em Moçambique e que impacto está a ter.
O impacto é muito grande, não é? Desde o começo desse processo que o impacto foi muito grande. Lembramos-nos que antes da própria prisão de Chang na África do Sul, não havia um grande dinamismo neste processo que agora está a ser julgado. Havia algumas acusações, havia alguma coisa que corria na Procuradoria Geral da República, mas não tinha um ímpeto, não tinha a velocidade que ganhou depois que Chang foi preso. E depois de preso, e depois a prisão dividiu grandemente os moçambicanos a muitos níveis. Ao nível dentro mesmo do Partido Frelimo, ao nível da sociedade como tal, aos que defendem, aos que devem ir para os Estados Unidos, outros defendem que não têm que vir para Moçambique. E isso tem sido o motivo de muito grandes debates, motivo de muito grandes diferenças entre as partes. E, portanto, não se pode negar, o impacto é extremamente grande dentro do próprio Partido Frelimo. Há os militantes ávidos de verem esclarecidos os acontecimentos que nos levaram até onde estamos, mas há outros que entendem que não, ele tem que ir para os Estados Unidos ou tem que vir para cá. O impacto é muito grande, a resposta mais direta seria essa.
Há quase 3 meses decorre o julgamento de 19 arguidos, também acusados de envolvimento no caso das dívidas ocultas, aí na BO, nos arredores de Maputo. De acordo com o desenvolvimento desse julgamento, o eventual julgamento do Manuel Chang em Maputo traria mais luz para este processo ou não?
Evidentemente que traria. Ainda esta semana tive a oportunidade de estar num fórum em que a minha opinião era que o Chang é útil tanto no processo que ocorre nos Estados Unidos como no processo que ocorre internamente. Afinal, o Chang é a pessoa que assinou as garantias. Ele tem esta informação, tem este cenário que mais ninguém tem. Então, era de todo importante. Os dois lados, seja a sociedade americana, seja a sociedade moçambicana, há todo um grande interesse para ele explicar em que contexto, em que circunstâncias e porquê que assinou, qual foi o forcing que teve, se é que teve algum forcing, qual foi a motivação que teve, e isto é importante nos dois lados, seja para este processo que está a ser julgado, não é? Ele é um sujeito, como chamam na jurisprudência, é um sujeito processual, portanto, ali ele tem um papel insubstituível, não é? Tem informações que só ele é que nos pode trazer à luz. Portanto, é útil nesse julgamento. Nós aqui o que estamos a ter, esses julgamentos sem incidir mais nos pagamentos ilícitos, né? Na corrupção como tal, aqueles 50 milhões de dólares. Mas há todo outro conjunto há todo outro bolo muito grande. Os valores, 850 milhões, 2 milhões, 2 bilhões, etc., etc., para cujo esclarecimento, uma noção, seria extremamente importante.
Os moçambicanos e o país em tal, o tesouro, são as principais vítimas deste processo, já que 2,2 milhões de dólares não entraram para o tesouro do Estado, ao mesmo tempo que essa dívida fica nas costas do Estado moçambicano. O Moçambique abriu processo contra o então Ministro das Finanças só depois dos Estados Unidos ter pedido a prisão dele e depois de ter andado o processo na África do Sul. No entanto, depois da Procuradoria-Geral da República tem insistido que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos, inclusive agora acaba de fazer mais um recurso depois da decisão do Tribunal de Gauteng. Por que essa insistência em que
Manachang vá para Moçambique e não para os Estados Unidos?
Há duas razões. Uma é uma razão formal. Em princípio, a Procuradoria-Geral de uma República deve zelar pelos seus cidadãos pelo mundo fora.
Uhum.
Não é? E, portanto, a PGR está aqui a cumprir, ainda que parcialmente, porque sabemos que milhares de moçambicanos diariamente passam mal na África do Sul, são serviciados, têm os direitos coartados, não respeitados, etc, etc. E a PGR não tem cumprido esse papel. Mas devia, em princípio, cumprir, fazer observar, quer dizer, os direitos, fazer valer os direitos dos moçambicanos em qualquer parte onde estivesse. Agora, dito isto, há outras razões que se especulam. Nós não temos, eu particularmente, na minha área de sociologia, não tenho tanto de jurisprudência. Mas há aqueles que entendem que, por um lado, pode ser que a PGR esteja a tentar ganhar tempo para ver se ou prescreve o processo nos Estados Unidos, não sei se isso é possível, ou pelo meio acontece alguma coisa. Mas essas já são especulações, mas o facto é que penso que a PGR, ao tentar recorrer, está a fazer todo o esforço para trazer de volta o seu cidadão ao solo pátrio.
A Moçambique e a África do Sul têm uma relação muito próxima, até dependem um do outro, particularmente. Acaba de citar a questão dos mineiros moçambicanos na África do Sul, mas também há a questão da energia e, portanto, todo o comércio que existe entre os dois países. No entanto, ambos também têm fortes relações, principalmente económicas, com os Estados Unidos. Com este problema, como ficam essas relações, tanto entre os vizinhos da África Austral, como também com os Estados Unidos? E, por aí, a participação do Ruanda em Cabo Delgado e também o atraso da SADEC, ou de ser pedida a intervenção da SADEC em Cabo Delgado, isto também ajudou a azedar um pouco essas relações ou não?
Bom, nós estamos a interpretar o fenómeno de relações, talvez, num sentido mais lado. De facto, há relações entre a África do Sul e os países da região, mas esse relacionamento não é um relacionamento, digamos, equilibrado. O que nós temos a ter aqui, o que temos, e isto é histórico, é a África do Sul, a economia sul-africana, a dominar o restante das economias da região. E tem mais as economias da região como mercados, como sítio onde escoa a sua produção, os seus produtos, onde vai vender, onde vai conservar os seus produtos. Mesmo, por exemplo, em termos de energia que mencionou, não há assim um relacionamento, quer dizer, que satisfaça bem as partes. Moçambique andou mais de 15, 20 anos, ainda anda, com vários projetos em carteira. Estou a ver Pandancu, a Cabora Bassa Norte, andou com esses projetos todos em carteira, mas a África do Sul esteve ou está com os pés atrás. Não os abraça como seus projetos, nem os abraça como projetos para puxar para Moçambique ou importantes para a região. Pelo contrário, o que ouvimos, a África do Sul esteve muito envolvido no projeto INGA da RDC, do Zaire, que consistia na construção de uma mega barragem, a qual iria bombar energia elétrica para a região sul do continente. Portanto, tem relações, sim, concordo, mas não podemos ver isso como houvesse algum equilíbrio nessas relações. São relações, sim, que são dominadas pela África do Sul. Mas, indo um pouco mais à frente, nos últimos meses, houve alguma tensão, algum nervosismo entre os dois Estados, ainda que se tenha disfarçado, ainda que muito publicamente não se tenha publicitado tanto, Nós ouvimos quando foi do agosto, por aí, setembro, quando foi do envio da tropa da SADC para Moçambique, ouvimos indignados, não é, de certa forma, a ministra dos negócios, a ministra da Defesa sul-africana, completamente irritada, nervosa com o governo moçambicano. E nos corredores houve essa indicação de que o governo sul-africano estava impaciente, de alguma forma impaciente, com aquela demora que o governo moçambicano teve em algum momento em definir que tipo de apoio ou quem devia vir apoiar e em que circunstâncias, etc. Isto criou um nervosismo, criou alguma fricção que hoje parece um pouco claro que o governo, os políticos sul-africanos, o governo, sobretudo, o governo do ANC, pode ter abstido, quer dizer, assumir uma posição de que, tanto faz se a jurisprudência sul-africana decide que o Chang vai para os Estados Unidos, que vá, aqui não, nós não vamos pôr mais mão nisto. Então, há relações, mas hoje não estão tão amistosas como podíamos pensar há uns 10, 15 anos. E pior com a entrada em cena do Ruanda, o governo ruandês, que explorou grandemente esta situação. Não é? Motivações podemos não ter hoje, mas apressou-se, mandou tropas incondicionalmente, aparentemente incondicionalmente, tomou posições, fez um trabalho muito notável no terreno, não é? E sabemos que entre Ruanda e África do Sul as relações não estão tão boas assim. Eles desencontraram-se algures na RDC, República Democrática do Congo, Zaire. E, portanto, esse desencontro continua e, de alguma forma, pode ter se agravado porque a África do Sul, sendo uma potência regional, dominadora economicamente, podia estar a equacionar ser também o chief, né? O comandante da resolução. O comandante, o líder da resolução do terrorismo, da situação de ação de terrorismo em Moçambique. Então, estes dados todos estão aqui e me fazem estar claro que não pode estar a haver harmonia política aqui. Há alguma, pode não ser muito sonante, mas há alguma, não diria cacofonia, mas talvez melhor dizer dissintonia política aqui na região.
Moisés Mabunda, sociólogo e analista político moçambicano, foi meu convidado nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos o caso Manuel Chang, a sua implicação tanto em Moçambique como nas relações entre Moçambique e África do Sul e também com os Estados Unidos. Até à próxima edição da Agenda Africana. Na Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrade. E agora, quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chega o João Santa Rita com as notícias internacionais.
Pelo menos 5 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas quando forças de segurança abriram fogo sobre milhares de pessoas que se manifestavam na capital do Sudão, Khartoum, e em outras cidades contra o golpe de Estado do mês passado. O Comitê dos Médicos Sudaneses disse que dezenas de pessoas deram entrada no hospital de Khartoum com ferimentos de bala e algumas estão em estado grave. A polícia usou também gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes e as autoridades cortaram todas as ligações de telemóvel celular. Para além de Khartoum e as cidades vizinhas de Omdurman e Daru, houve confrontos em Porto Sudão, Kassala, Dongola, Wadmadami e Geneina. O Quênia disse hoje acreditar que o governo da Etiópia e os rebeldes tigrianos possam alcançar um cessar-fogo enquanto os enviados e líderes estrangeiros, incluindo o presidente Uhuru Kenyatta, procuram o fim do conflito que dura há mais de um ano. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Rachel Omamo, disse acreditar no potencial da Etiópia para encontrar uma solução para esta crise. Acreditamos, disse ele, que é possível um cessar-fogo. Omamo falava numa conferência conjunta com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está de visita ao Quênia. A chanceler alemã, Angela Merkel, falou hoje pela segunda vez, em dois dias, com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, sublinhando a necessidade do governo deste país permitir que as Nações Unidas e a Comissão Europeia forneçam ajuda aos imigrantes ilegais concentrados na fronteira com a Polónia. Ontem, Merkel tinha falado com Lukashenko, cujo governo não é reconhecido pelos países ocidentais. Anteriormente, a Rússia tinha rejeitado servir de intermediário, afirmando que a chanceler alemã deveria falar diretamente com o presidente da Bielorrússia.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Ao intervir a 21 de outubro na reunião ministerial da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África AGOA, Samantha Power, administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, anunciou o lançamento do novo programa de comércio e investimento daquela agência em todo o continente africano. Este programa é o esforço principal da USAID no âmbito da iniciativa Prosper Africa do governo e irá expandir e acelerar o comércio e investimento entre as nações africanas e os Estados Unidos nas duas vias, bem como o comércio interregional no interior de África. Samantha Power destacou o reconhecimento da administração Biden-Harris de que 90% dos fluxos financeiros globais para as economias emergentes vêm de investimentos privados, não públicos, e que são as empresas e os investidores, tanto locais como globais, que ajudarão os africanos a construir um futuro sustentável e independente que há muito procuram. É por isso que a USAID tem orgulho em estar entre as 17 agências governamentais dos Estados Unidos que compõem a iniciativa Prosper Africa. Desde o lançamento do programa, em 2019, o governo americano ajudou empresas e investidores a concluir mais de 800 negócios em 45 países africanos, que criaram cerca de 50 mil milhões de dólares em exportações e investimentos e geraram milhares de empregos. O lançamento do Programa de Comércio e Investimentos da USAID na África reflete o compromisso do governo dos Estados Unidos em fortalecer os laços do setor privado entre os países africanos e os Estados Unidos, visando estimular o investimento numa escala que nunca poderia ser igualada apenas pela ajuda externa, com parcerias com pessoas de todo o continente africano, visando uma visão comum para um futuro melhor. O Programa de Comércio e Investimentos da USAID na África será o nosso principal esforço do setor privado nos próximos anos, estabelecendo novos escritórios satélite apoiados pela USAID para encorajar investimentos na África do Norte e na África Subsaariana, disse a administradora Power. Este programa priorizará oportunidades que promovam o empoderamento económico de mulheres e jovens, oportunidades que mitiguem os impactos da mudança climática ou oportunidades que ajudem os países a se recuperarem melhor da pandemia da Covid-19, acrescentou. Estamos a aprofundar o nosso compromisso hoje porque sabemos que o aumento do comércio e dos investimentos entre as nações africanas e a nossa é uma situação em que todos ganham, disse a administradora Samantha Power, quem concluiu. A administração Biden-Harris acredita profundamente na África e nós acreditamos profundamente no espírito empreendedor e inovador e no impacto do povo africano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje, quarta-feira, 17 de novembro. De todos se despedem desde Washington, o Léo Sahilo e o Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, fiquem bem, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.